Vamos conversar neste momento com a Raquel Braga, ela que é da Associação Juízes pela Democracia, JD. Olá, Raquel, bom dia.
Bom dia, Marilu. Tudo bem?
Tudo bem. Raquel, vamos começar a falar sobre o último vazamento de mensagens, né? Em relação à Operação Lava Jato. Você viu que o Intercept Brasil fez a parceria aí com a Folha de São Paulo, e a Folha trouxe nesse final de semana a notícia, né, de que essa operação articulou apoio a Moro diante da tensão com o STF, né? Tem vários pontos aqui para a gente abordar. Bom, inicialmente, como é que você viu essa parceria, hein, Raquel? Só para depois a gente mergulhar mais a fundo aqui nessas mensagens.
Uma parceria constrangedora, escandalosa, ilegal, não, o conteúdo das mensagens é a nossa surpresa pela forma, mas todo esse processo, principalmente o processo em relação ao presidente Lula, já vinha sendo alvo de críticas, porque os procedimentos processuais não seguiam a ortodoxia legal. O que significa isso? Ali já se percebia violações do devido processo legal, que é uma garantia constitucional, onde todos os cidadãos têm direito a um juiz imparcial, a um juiz que não seja suspeito, a um processo onde os meios de defesa sejam exercidos amplamente, o direito de recurso, ou seja, os trâmites do processo, eles são lógicos e são concatenados e exigem premissas. Quem opera o direito, e vocês da imprensa alternativa, e aqui eu parabenizo você, porque não é a primeira vez que a gente fala sobre isso, nós já tínhamos constatado que havia irregularidades que poderiam eivar o processo de nulidades e nulidades absolutas. A própria questão da competência, nós já conversamos aqui, a competência, ela é a medida da jurisdição. Então, há jurisdição e o juiz se torna competente, e essa competência, ela é traçada com base no interesse público e com base também na comodidade das partes. A própria questão desse processo do Lula correr pela vara federal de Curitiba já é um espanto, porque tanto o sítio quanto o triplex, eles estão situados no estado de São Paulo. Então, a ginástica que se fez para caracterizar esse crime como um crime conexo com a Petrobras e que aí poderia ser um crime relacionado a um crime, enfim, toda essa ginástica já tinha sido identificada, já tem livros sobre o assunto, isso já tinha sido denunciado, só que a imprensa não fez o seu papel, como agora nós temos o The Intercept, para nossa sorte. Não adianta tentar descaracterizar essa prova com argumentos patéticos, porque esse jornalista, ele é reconhecido internacionalmente. Podemos ter toda crítica aos Estados Unidos, mas uma crítica que não se deve fazer aos Estados Unidos é em relação à sua imprensa, à qualidade da sua imprensa, à liberdade de expressão. E ele é ganhador do principal prêmio jornalístico, que é o prêmio Pulitzer. Ele é detentor do Oscar de melhor documentarista. Ele fez uma denúncia e de forma nenhuma foi acusado de mentiras ou leviandade, em que ele envolveu a CIA. Então, assim, temos que ter respeito com esse material, não podemos refutá-lo com argumentos patéticos. Então, e agora constata-se, Marilu, sim, todas essas atequinias que nós já vínhamos levantado, e por isso que eu digo que é constrangedor, é escandaloso, o judiciário precisa se recompor perante a sociedade, porque não é normal esse tipo de conversa. Eu fui juiz há 25 anos, Agora eu estou aposentada. A área trabalhista, ela envolve muito, ela envolve direitos trabalhistas. E nem assim, por que que eu faço essa? Eu não estou desmerecendo uma área, eu estou dizendo é que o direito penal, ele envolve, depois da vida, o nosso principal direito é a liberdade. Então, subtrair a liberdade de uma pessoa com uma prova que as pessoas não estão convencidas, o próprio procurador não tem prova, mas tem convicção, e agora se constata que todo o trajeto dessa prova foi planejado, foi arquitetado, o juiz tinha interesse, o juiz que é o órgão julgador. As pessoas não entendem muito bem a gravidade da situação. As pessoas só entenderiam se elas fossem os réus. Então, uma pessoa é acusada injustamente, a primeira e básica, o desejo básico dela é o desejo de justiça. Então, o que ela deseja para si? Um processo dentro do regramento jurídico, um processo dentro das regras asseguradas. Se essa pessoa desconfiar, ou se essa pessoa tiver um juiz agindo como seu carrasco, ou um juiz que já parte da premissa que ela está condenada, não terá outro julgamento senão. E aí, o que que é mais grave nessas conversas vazadas? O juiz já tem um posicionamento formado e ele age de maneira a confirmar o seu julgamento. E age como parte, age buscando prova, age junto com a mídia. Veja bem, eu tenho uma sensação que esses envolvidos, eles mesmos, precisavam da mídia para que construísse uma narrativa porque já tinham o
Claro.
fim do julgamento, ou seja, então eles precisavam da mídia para reforçar uma narrativa que eles estavam construindo planejadamente.
Exato. Raquel, agora, com tudo isso, né, que está vindo à tona, que a gente já sabia, juristas já sabia, como você falou, já tinha livros falando sobre tudo isso. Enfim, a segunda turma, né, do STF vai julgar nesta terça-feira, né, as ações penais contra o ex-presidente Lula, né? Se vai ser anulada, se não vai ser anulada. Qual que é a tua expectativa diante, né, de todas essas revelações? Você acha que o STF, agora chegou a hora também do STF mostrar, né, enfim, a sua importância, né, em defesa da democracia?
Sim, fundamental, né? Nessa quadra em que nós temos um processo eleitoral que foi ameaçado por conta da Lava Jato, que nunca foi a técnica, nunca foi isenta, seu alvo principal nunca foi o combate à corrupção. Então, isso é importante que se diga. Eu espero do Teori, do Ricardo Lewandowski, do Gilmar Mendes, do Marco Aurélio. É bom que se diga que esses ministros, eles foram taxados pela mídia como defensores da corrupção. Você veja que a inversão de valor chegou a um ponto que defender um devido processo legal se tornou a defesa da corrupção, mas essa confusão é proposital. Nessa nossa quadra, que só não é uma quadra fascista. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque eu não gosto do Bolsonaro? Não, eu digo isso pelas próprias declarações do Bolsonaro. Bolsonaro representa um segmento que diz que a ditadura tinha que ter matado mais de 30 mil. Ele representa um segmento que diz que não estupra a mulher porque ela é feia. Ele é de um segmento que defende armar as pessoas. Então, por isso que eu digo, nessa quadra fascista, o Congresso já entendeu que tem que dar o freio e já assumiu o seu papel de equilíbrio entre os poderes. Agora, com toda essa questão delicada, ruim para o judiciário, está na hora do Supremo cumprir o seu papel institucional. Não dá mais. Eu até entendo a Raquel Dodge quando ela encaminha parecer contrário. Eu entendo isso. Por que que eu entendo? Porque os procuradores iniciaram esse processo. Os procuradores, eles apresentaram esse processo com uma ideia de culpa, né, do presidente Lula. Então, faz sentido que a procuradoria defenda essa acusação. Só faria, assim, um detalhe. Com tudo que já nos foi exposto, também poderia ter um pouco de sensibilidade para perceber se esse processo tramitou dentro da legalidade. E aí a procuradoria também poderia fazer essa análise agora, mediante todas essas informações. Mas até faz sentido, não vi o nome da Dodge em nenhum momento nos vazamentos, então ela pode ter esse convencimento. Mas está na hora do STF enfrentar toda a questão processual, as exceções, não é? A questão da competência, a suspeição, e agora nós temos elementos, ou seja, ao contrário do Dallagnol, que não tinha convicção, nós agora temos elementos
que tinha
probatórios.
Só, tinha só convicção, né? Não tinha prova,
isso,
né?
Convicção, não tinha prova, nós não, o STF não, agora ele tem um cabedal probatório sobre não ter transcorrido esse processo dentro das regras constitucionais.
Pois é, o Fachin, né, o Edson Fachin e a Carmen Lúcia votaram contra, né? Agora se espera que os demais membros votem a favor, né?
Mas nada impede que o Fachin e a Carmen Lúcia, diante dessas notícias,
revejam,
possa
o voto.
Rever o
é
seu
possível,
voto.
É possível.
Vamos, nós estamos aqui, não é uma torcida apaixonada, né?
Sim.
A torcida aqui é em favor das instituições, do seu funcionamento constitucional, da defesa da regra do jogo. A democracia depende da obediência à regra do jogo. A democracia, ela depende da constituição do povo, ela tem que ser válida, ela tem que ser exercida. O judiciário, o legislativo, o executivo, eles têm que transitar pelo caminho da Constituição, porque qualquer coisa fora essa escolha, ela é um tribunal de exceção, é um processo de exceção. E o processo de exceção, como ocorreu com Lula, Marilu, ele nos põe a todos em risco, porque... como eu disse, se você for acusado injustamente, o mínimo que você tem que ter de garantia é o devido processo legal. Senão, abre-se um precedente sobre qualquer pessoa poder perder a sua liberdade, ser acusada de crime sem que exija a prova contundente, sem que ela realmente tenha cometido o ilícito. Isso nos põe em risco a todos.
Sem dúvida.
Por quê?
Diga. Por quê?
Pode dizer.
Não, por quê? Pode concluir.
Exatamente, porque se não se respeita, se as regras do jogo não são respeitadas, se não faz valer os pressupostos da democracia, todos nós estamos em risco. Abre-se um estado de exceção. O fascismo, como eu disse, ele não vem de uma vez só. O fascismo, ele vem aos poucos, trabalha muito com medo, trabalha muito com a ressignificação das coisas, com a informação errada, com a fake news. Então, e a sociedade é sempre um tubo de ensaio. O fascismo pode avançar ou recuar, dependendo da reação da sociedade. Então, eu acho que essa quadra atual é uma quadra que nós devemos nos carregar de coragem e ser cada vez mais exigente da democracia, exigente de que tudo seja posto no seu trilho, exigente sobre as instituições, que elas cumpram seu papel, que elas funcionem de fato normalmente, que o Supremo retome para ele o protagonismo, não um protagonismo heróico, um protagonismo justiceiro, porque isso nós estamos acompanhando e acabamos de constatar com esses vazamentos que esse tipo de conduta não cabe ao judiciário. O judiciário é um poder que trabalha com discrição, que tem decisões, inclusive, contramajoritárias, porque nem sempre o que chega. Eu não estou dizendo que o povo não tem a sua ciência, não tem o seu saber, mas um povo alimentado por fake news, um povo alimentado por uma imprensa, que é a imprensa oficial, que não cumpre o seu papel de esclarecer, de dar a notícia com a sua real conotação, esse povo, ele é induzido a erro. E exatamente por isso, os poderes possuem papéis diferentes. O risco que a democracia brasileira tem sido um risco presente na democracia brasileira, e aí eu digo no meu entendimento, porque enquanto associação nós não conversamos sobre isso, são esses julgamentos televisionados. Diferentemente da posição do executivo, que é uma posição que o político está ali para defender e para encaminhar as propostas que os seus eleitores corroboraram, é diferente o papel do executivo. O eleitor, ele confere o voto ao político para que esse político encaminhe as propostas que ele endossou, que o povo endossou. O judiciário, não. O judiciário não pode se comportar como uma ditadura da maioria. O judiciário, ele tem que se comportar com os regramentos constitucionais. Por que que a gente defende tanto os regramentos constitucionais? Porque são os avanços civilizatórios. Com toda a nossa democracia é uma democracia jovem. A nossa democracia, ela está se consolidando paulatinamente. Então, nós temos que garantir inclusive o Brasil é signatário de tratados internacionais que vedam o retrocesso social. O devido processo legal é uma garantia e qualquer coisa fora dele seria um retrocesso social. Então, o Brasil, inclusive, estaria violando tratados internacionais. E o que que eu quero dizer? O judiciário, quando ele vai analisar um caso, ele não analisa com clamor popular. Ele analisa dentro das regras jurídicas e, às vezes, vai descontentar uma parte da população que quer um justiçamento, que quer um processo penal do espetáculo, que tem uma ideia de que a política, e essa ideia foi muito, a Lava Jato tem uma parcela de culpa que é inegável ao jogar para a mídia. Você veja, dizer agora que esses vazamentos não correspondem e não apresentar o que de fato corresponde, ou tentar dizer que foram alterados, não convence. Aí sim, quem está dizendo isso necessita, Marilu, provar, e prova robusta, porque todos os fatos que são apontados nos vazamentos, eles têm os fatos correspondentes que aconteceram, tanto no processo, internamente no processo, quanto os atos extra-processo. O que que eu quero dizer? Dentro do processo, uma procuradora foi afastada, não é? Quer dizer, poucas mulheres
Péssima.
nessa equipe, a única mulher foi afastada.
Que situação, né? Constrangedora para ela também, né? Sendo exposta desse jeito,
Sim,
né?
e isso a pedido do juiz, com críticas à atuação. E depois, outro fato também que confirma o vazamento, a questão da nota para a mídia, a exigência de uma nota para ratificar, e toda essa sequência, o que separa para encaminhar para o STF e o que não é encaminhado, quer dizer, uma seletividade, tudo isso põe em risco, não é? uma garantia constitucional.
E você está falando exatamente do que a Folha de São Paulo, né, acabou divulgando nesse final de semana, exatamente isso, né? Aquela lista, né, de políticos que não tinham sido encaminhados, né, para o STF, e aí pegou mal, e aí depois ele pediu o apoio, vamos dar um apoio para o Sérgio Moro. Quer dizer, ficou muito evidente, né, aquela proteção, né, para o juiz, dos próprios procuradores. Agora, falando em Sérgio...
Como se o juiz precisasse da mídia, ou de ingerência do procurador com o STF, ou qualquer outro tipo de lobby, digamos assim. Não, a função do juiz é uma função solitária.
Pois é.
O ato de julgamento é um ato de responsabilidade, de introspecção, de análise séria, porque o juiz que não tem na ponta do seu ofício fazer justiça, é um juiz que não vai trabalhar com as garantias constitucionais, sabe, é tudo tão lamentável. E o Moro tem um agravante, porque a decisão dele em relação ao Lula afastou o candidato com um amplo favoritismo do processo eleitoral. Aquele outro episódio de evitar a entrevista é outro
também.
Fato também escandaloso, porque está dito lá, a entrevista contribuiria, quer dizer, o Lula é um nome tão forte nessa disputa eleitoral, para a presidência, né, para o cargo máximo de condução da República, que... Ele teve nem a entrevista, até a entrevista dele teria força de dar um destino outro para o resultado das eleições. A outra questão também sobre o Moro, e eu não tenho aqui sobre o Moro nenhum tipo de aversão, eu não quero para o Moro o que ele fez com Lula, eu quero garantir ao Moro, porque de todos esses vazamentos, a imprensa fala sobre suposto, e eu digo suposto porque ainda não tem julgamento. Então, suposto crime de prevaricação, suposto crime de conluio, suposto crime de abuso de poder, suposto crime de formação de quadrilha. Eu digo suposto por quê? Porque eu quero garantir ao Moro o devido processo legal. Eu quero que ele tenha todo o direito da ampla defesa. Eu quero que ele tenha um juiz que seja um juiz absolutamente imparcial e insuspeito. Então, eu quero para ele tudo que ele negou para o Lula.
Exato. Agora, ele está nos Estados Unidos, né? Inclusive, o Sérgio Amadeu, o nosso analista nessa área de internet, ele deu entrevista para a gente na semana passada, e ele falou, tem que pegar o passaporte do Moro, não tem que deixar, porque aí ele vai poder fazer algo para tentar apagar, né, trechos dessas conversas, né, com agências de inteligência norte-americana. Ele estava bastante preocupado, Sérgio Amadeu, em relação a isso, né, de possíveis encontros, né, que tanto Sérgio Moro quanto Deltan Dallagnol poderiam ter com pessoas da inteligência lá dos Estados Unidos. Você vê isso como um fato preocupante, Raquel?
Olha, Marilu, eu conheço pouco sobre técnica, né, da internet, mas já ouvi, li entrevistas sobre a questão de se pedir o histórico desses telefonemas. Então, por mais que as conversas possam ser alteradas, a própria narrativa do Moro é uma narrativa que não inspira convicção, porque primeiro ele batia na tecla de que as escutas eram ilegais, né? De novo, ele já, na narrativa dele mesmo, já admitiu ter utilizado de procedimentos ilegais, processuais. O próprio vazamento daquela primeira conversa da Dilma com Lula, já foi um procedimento ilegal, porque tinha ultrapassado o prazo da permissão de escuta.
Do horário.
Então, ali, ele já cometeu um ato que não é um ato dentro da regra processual. E depois ele começou a justificar os seus atos ilegais, porque era o combate à corrupção. Veja bem, Marilu, ninguém, a pretexto de combater a corrupção, corrompe a sua própria função como autoridade. Não é possível justificar o combate à corrupção corrompendo a função, né, das autoridades. Isso aí, quem admitir isso também transitará sobre uma esfera de exceção, e toda esfera de exceção é perigosa para todos nós. Outra questão do Moro, que depõe muito contra ele, foi a atuação dele como carcereiro, também num episódio absolutamente legal. Um juiz de órgão superior concedeu habeas corpus, o Moro estava em férias, e ali
Sim.
ele moveu telefonemas. Então, para que isso, eu não, como já disse, eu não concebo que o Glenn Greenwald tenha tido qualquer conduta irresponsável nessa. E a própria Folha já analisou material e tem técnicos nessa área, e já disse que não tem qualquer tipo de alteração do diálogo. Então, agora, e o Moro como? Eu não quero que o Moro responda esse processo preso, exatamente por isso. Ele, agora, como ministro da Justiça, com toda essa conspurcação, com tudo que pesa sobre ele, com todas essas denúncias, seria ético, porque essas condutas, elas têm também um teor ético, né? É o código de ética da magistratura. Então, seria ético, seria seguro, seria uma posição para dar segurança à sociedade que ele se afastasse. Ele não pode conduzir a Polícia Federal, que é um órgão investigativo, sobre acusações que pesam para a própria pessoa dele. Então, isso aí também está uma mistura. Vamos ver o que que o Supremo,
Vai
como o Supremo
decidir?
agirá. Eu sigo acreditando nas instituições, e sigo também confiando na coragem de profissionais como Glenn, como você, como a imprensa alternativa, que foi uma imprensa que cumpriu o papel que a imprensa oficial só agora parece que está retomando. E a outra coisa, Marilu,
Sim.
o Glenn está agindo como um jornalista no cumprimento do dever do seu ofício. Então, agora, que cada jornalista faça o mesmo, e que cada instituição também cumpra o seu papel a contento, porque só assim nós poderemos restabelecer os caminhos de progresso, de não retrocesso social, de avanço para a nação brasileira.
Verdade, como você falou, né, a mídia tradicional, a mídia alternativa, os blogs, eles realmente já estavam divulgando. Quantas vezes a gente já, né, conversou com você sobre isso, né, Raquel, desde sempre. Agora, o próprio dono, né, da TV Bandeirantes, da Rede Bandeirantes, o Johnny Saad, já começa a dizer, né, o primeiro empresário, pelo menos até agora, que falou que essa Operação Lava Jato levou aí à bancarrota muitas empresas, né, e falando exatamente o que a gente sempre tem falado, né, com os juristas, com você, né, Raquel, é de que ninguém é a favor da corrupção, a corrupção deve ser investigada, os culpados punidos, mas as empresas deveriam ser preservadas, como acontece em outros países do primeiro mundo. E aqui não, houve exatamente uma destruição, muitas empresas foram destruídas. E ele se colocou, né, a partir de agora, tem o Reinaldo Azevedo também, da Band News, que está fazendo parceria também com o Intercept, agora tem a Folha de São Paulo também, já divulgando, fazendo essa parceria com o Intercept também, e aos poucos parece que a mídia tradicional acordou, né?
Pois é, essa perda econômica é lamentável, né? A Petrobras figurava entre as quatro
Do mundo, é.
empresas mais significativas do mundo. Eu li agora, recentemente, que o prejuízo da Petrobras está na casa de mais de 100 bilhões, e o que a Lava Jato recuperou não passa aí das dezenas de bilhões, que não chega a 20 bilhões ou 26 bilhões. Ou seja, afora a isenção fiscal, porque com a queda da Dilma, vem o Michel Temer, e Michel Temer envolvidíssimo em várias delações e documentalmente comprovado, o Michel Temer concedeu uma isenção fiscal, porque essa história do prejuízo para a economia, como uma operação que pretensamente vá combater a corrupção, não preserva a economia do seu país. Então, a isenção fiscal, logo que o Michel Temer assume para terminar o mandato, que foi um mandato tirado nas mãos da Dilma, por conta, inclusive, da Lava Jato, agora tudo se esclarece, foi uma isenção fiscal de um trilhão de reais. Então, são coisas muito concretas para a gente. Não é uma teoria conspiratória, mas quem eram os maiores interessados nesse desmonte, né, da nação brasileira? Quem era o maior interessado na base de Alcântara? Quem era o maior interessado nesse fatiamento da Petrobras? Quem era o maior interessado? São tantas questões, né, na Embraer, na destruição, entrega da Embraer. Enfim, e paralelamente, o candidato que venceu a eleição com a contribuição de todo esse processo, ele quer retroceder na demarcação das terras indígenas, quer armar a população, olha o perigo, defendeu a legalização da milícia e quer armar a população. Que população? Nós temos esse receio e é um receio concreto. Que parcela da população será armada, Marilu? Eu não tenho dúvida que a milícia terá armas legalizadas em seu poder. E essa milícia age como? O Rio de Janeiro é uma cidade controlada pela milícia. Exato. O Rio de Janeiro é uma cidade que sofre os efeitos da violência dessa milícia. As pessoas que moram em comunidade pagam gás, internet, pagam luz para a milícia. Enfim, quem será armado com essas... Para quem todas esses fatos que eu relacionei, a quem interessa? É para o povo brasileiro?
E com todas essas indagações, a gente encerra aqui a entrevista, Raquel. A gente te agradece muito e até a próxima. Você que sempre está atendendo o nosso
esperança.
Pedido.
Estamos numa quadra que a reação agora é da parcela que quer resgatar o Brasil, que quer o Jean Willis de volta, que quer a Márcia Tiburi de volta, que quer todo mundo que saiu ameaçado por uma milícia. Nós queremos o nosso Brasil de volta e essas queridas pessoas aqui entre nós.
Perfeito, tá certo, Raquel. Um beijo para você. Até mais.
Tudo de bom.
Falamos aqui com a Raquel Braga, ela que é da Associação Juízes pela Democracia, JD.